Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. O que é ser uma boa líder? Falar sobre liderança hoje exige disponibilidade para o diálogo e equipes genuinamente mais produtivas em modelos horizontais. O que não significa que o caminho deixa de ser solitário ou desafiador. Afinal, queremos estar todos na mesma linha, mas quem responde pelo descompasso do dia a dia? Para conversar sobre liderança e produtividade, hoje eu estou aqui para falar do corre dela, Dé Bastos, sócia e diretora executiva de criação na MAP Brasil. O Corre Delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Dé, que honra ter você aqui, finalmente.
Veio aí, porque eu me convido, eu sou dessas que eu sou
Mas é
fã.
isso, e
Aí eu
mesmo se
falei, eu
você não se
quero ir lá.
convidasse, você seria uma personagem que com certeza tinha que passar pelo corre.
Cara, você sabe que eu acabei de passar por uma mudança muito grande de carreira e eu ouvi, olha, eu maratonei o Corre Delas. Então, por isso
Que
que é muito
demais.
familiar. Eu sou, tipo,
Sim.
posso apontar que todas as minhas. Cara, eu curto demais o episódio da Samantha, da Dani, tipo, todos eles, eu adoro.
Eu, na verdade, toda semana eu falo assim, gente, acabei de gravar um episódio que, nossa senhora, é muito bom. E as pessoas já até dão risada, porque toda semana eu falo isso,
Sim.
mas é que realmente, cada semana eu aprendo muito com a trajetória e tudo que cada mulher que passa por aqui tem para falar, porque acho que a gente se vê em muitos lugares parecidos, mas ao mesmo tempo cada uma tem um jeito de lidar com as situações. E eu acho que isso que é muito rico, assim. Assim, sabe, ouvir como cada uma se vira aí nos desafios do dia a dia, né?
Como é? Corridellers?
É,
Eu sou
corridelas, ou corrers,
o
as
Corres.
corrers,
Olha, é mais a nossa cara, né? O Corres. Eu sou assumida.
Mas, Odé, eu queria que você começasse contando justamente um pouco sobre sua trajetória profissional, para quem ainda não te conhece, e esse ponto aí de mudança.
Hoje eu vou fazer quase 40 anos, né? E aí, recentemente, eu comecei a prestar atenção na minha jornada. E isso é um ponto importante. Faz muito pouco tempo que eu chamo a minha jornada de carreira. Porque como a gente, não sei, eu venho de um lugar muito da sobrevivência, então sobreviver foi me trazendo até aqui e eu não considerava isso carreira, porque não era exatamente o que eu tinha planejado, era como a vida tinha me levado e como eu fui aproveitando as oportunidades. Há muito pouco tempo eu considero o meu primeiro passo trabalhando já como carreira, porque a DEC foi operadora de telemarketing, que foi supervisora de telemarketing, foi vendedora de curso de inglês, ela me fez chegar até aqui como executiva. Então, essa carreira aí já tem mais de 20 anos. Então, faz muito tempo mesmo. Eu sempre soube que eu queria fazer comunicação.
Tá.
Sempre soube que a minha carreira seria dentro da comunicação. Mas, por motivos bem óbvios, eu sou uma mulher preta, uma mulher gorda, uma mulher periférica. Então, esse lugar não era um lugar de muita oportunidade, muita possibilidade. Então, eu fui criando estrategicamente lugares periféricos. Então, assim, por exemplo, eu sempre quis trabalhar com publicidade, mas eu não conseguia estágio quando eu estava estudando, então eu fui trabalhar com produção audiovisual,
Tá.
porque era muito próximo do que eu queria, eu ia ter aquelas pessoas, ia ter aquele métier para poder construir essa jornada. Então, eu me formei em publicidade e propaganda. Eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar numa universidade. E aí depois, enquanto eu me formava, enquanto eu fazia faculdade, eu sou uma das primeiras turmas do ProUni. Então, eu também sou resultado de política pública. Eu trabalhava como operadora de telemarketing. De lá, foi lá que eu comecei, em 2004, que eu comecei a minha carreira como liderança. Porque aí eu já fui de operadora para supervisora, para coordenadora, para gerente. E aí fui, até que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seguia no caminho exatamente da comunicação, ou eu seguia num caminho que era possível para pagar os boletos. E aí, nesse momento, que eu vou para as produtoras audiovisual. Então, eu fui produtora durante um tempo, fui coordenadora de produção, fui gerente de produção. Depois, eu estrategicamente vou chegando mais perto do roteiro, da escrita, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, da escrita criativa. E aí começo com roteiro, com redação. E aí, de redação, eu venho volto para publicidade há uns 4 anos atrás. E venho para o mercado corporativo oficialmente como diretora de criação numa agência.
Demais.
E aí, de lá, eu recebi o convite para ser sócia da MAP. Ano retrasado, na verdade. Esse namoro foi longo entre eu e a Amanda.
Amanda Gominho, minha empresária também.
Ai, maravilhosa. Amanda é um farol, né? E aí, eu maturei bastante essa oportunidade e fiz esse, mas é um desafio, porque é um lugar agora de liderança mais executiva, então, e aí, cá estou agora.
Ô, Dé, você sabe que eu me identifico muito com tudo que você falou, principalmente da nossa necessidade de criar as nossas oportunidades, né? E eu acho isso muito interessante, trazer isso nesse podcast, porque muitas vezes a gente idealiza uma carreira, a gente idealiza uma profissão, mas a maioria das vezes a gente não consegue começar logo de cara naquilo que a gente quer. E eu acho muito importante, comigo também foi assim, de saber olhar para as oportunidades e falar: putz, é isso que eu tenho agora, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento e ir traçando estratégias de fato para chegar onde a gente almeja. E aí depois a vida de fato vai levando a gente para lugares que a gente nem imaginou. Hoje eu vivo um momento que eu nunca imaginei na minha carreira, mas é isso, eu sei que lá atrás eu fui criando estratégias de sobrevivência e é muito gostoso ouvir de você, que é uma pessoa bem sucedida e que eu admiro no mercado, tendo feito esse mesmo caminho, né? Porque às vezes a gente também se culpa tanto, né? Fica, putz, e se compara tanto. Ai, parece que só eu não tô conseguindo. Mas é assim, cada um tem a sua trajetória e seu tempo.
É que não, e pra gente, não tem como a gente não fazer o nosso recorte, né? Enquanto mulher preta, eu como uma mulher periférica, não tá dada a oportunidade, né? Uhum. Então, por exemplo, eu lembro de quando eu entrei na faculdade já com entrei na faculdade com quase 26 anos,
tá,
que já era muito tempo. Assim, eu não consegui entrar na faculdade com 18, 17 anos. E quando eu entro na faculdade, eu já ajudava muito a minha família. Já era praticamente arrimo de família. Então, eu não podia sair do meu trabalho que eu ganhava para pagar as contas da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, para poder fazer um estágio não remunerado.
Sim.
Então, isso já dificultava muito, porque além de não conseguir um estágio, eu não podia fazer qualquer estágio. E ainda assim, teve um momento da vida que, muito focada, eu falei: cara, não, eu vou fazer estágio, nem que seja não remunerado, porque eu preciso começar nesse caminho. E eu não conseguia. Eu fui fazer várias entrevistas e, óbvio, né, mas a gente tá falando de 20 anos atrás, quase, né?
Uhum.
Então, era outro cenário. Então, eu não conseguia o estágio nas agências. A pessoa olhava pra mim e falava: o que você quer fazer? E eu ainda sou encrenqueira, queria fazer criação. Que é o suprassumo da publicidade, né? Era um lugar muito masculino, branco e tal. Então, não era uma escolha fácil. Não era igual, sabe? Eu não tinha… Eu tinha que suportar a mim mesma, a minha família, e ainda se seguir. Então, eu vejo muita gente se cobrando. Eu dou mentoria para umas jovens. Aí tinha uma semana passada, ela virou para mim e falou assim: ai, eu não sei mais o que fazer, o tempo tá passando, já é muito tarde. Ela, tipo, com 26 anos de idade. Eu falei: garota, amada, deixa eu te contar.
Exato.
Mas é isso, a gente começa a se comparar com as carreiras que com 25 anos o cara é trainee.
Exatamente. Eu celebro todas as pessoas que fazem parte daquelas listas, tipo, abaixo de 30 e tal. Acho muito legal para quem ganha esse reconhecimento. Mas por outro lado, é tão cruel com quem não tá nesse patamar ainda, né? E aí você falou dos 26 anos, tipo, é isso. É uma pessoa jovem, de certa forma, mas olhando para como a sociedade funciona, é muito cruel, de fato, essa pessoa olhar para alguém de 29 anos e tá ali estampando revista bem-sucedida, enfim. É muito complicado, é muito difícil a gente ser profissional e não se comparar, né?
É tão real isso. Tem um coletivo de publicitários pretos que em Cannes, ano passado, eu fui jurada em Cannes e eu fui pra Cannes.
Chiquérrima, chiquérrima. Ah,
cara, a minha provisão praticamente é jurada. Esse ano eu vou pro Dindy. Eu vou pra Punta Cana daqui a duas semanas para pro The One Show.
Que demais.
Depois eu vou pro Dindy em Londres. Eu acabei, cara, isso é muito legal. Assim, é, para mim, ser jurada de um prêmio é um prêmio. Eu me sinto
é reflexo de tudo que você fez até aqui, né? Ah. Tipo, sou qualificada para avaliar outros trabalhos. Isso é muito legal.
E é uma baita responsa, assim, mas eu sempre fico muito nervosa. Mas eu tava contando de Cannes, que Cannes é um festival que tem um festival de cinema, mas é um dos festivais mais importantes de publicidade do mundo.
Uhum.
No ano passado eu fui jurada e um coletivo de publicitários pretos levou alguns publicitários jovens pretos pra lá,
tá,
pra conhecer, pro network e tal. E durante esse processo de escolha, tinha um corte de idade. E eu, essas meninas desse coletivo, a gente conversa muito. Eu lembro que eu comprei uma briga muito grande, uma treta muito grande, justamente com isso. Porque assim, é muito diferente você fazer recorte de idade dependendo de qual cenário social que a pessoa tá.
Exatamente.
Eu tenho 39 anos. Eu tenho uma carreira, como eu disse, há 20 anos. Mas a visibilidade da minha carreira, ela tem 5 anos, 4 anos de construção. Então, há 5 anos atrás, eu certamente… Há 10 anos atrás, eu não estaria em nenhuma dessas listas. Não ganharia nenhum dos prêmios que eu ganhei o ano passado. Então, eu acho que a gente precisa fazer recorte racial, recorte de gênero, recorte social, quando a gente está falando desse tempo profissional que é elástico, né? Ele é
o tempo inteiro, e eu acho que principalmente você, nesse lugar de liderança, nesse lugar de visibilidade, nesses júris, é isso, precisa de pessoas que olhem para isso, né? Às vezes é até cansativo pra gente que levanta essas bandeiras, mas a gente sabe que enquanto precisa ser falado, né? Não tem outra forma. Mas, falando sobre liderança, de fato, como é que a gente se prepara para ser líder? Líder, a gente se prepara?
Eita, Brasil, polêmica. Vou até dar um gole aqui. É difícil porque, assim, tem a ciência. A ciência conta que liderança é uma coisa meio nata.
Tá.
Mas eu acho que iniciativa é uma coisa meio nata, assim. Tipo, quando você é criança, você já percebe ali quais são as crianças que puxam a corda, uhum, que puxam as pessoas. Mas liderança, eu acho que é técnica. Liderança é aprendizado.
Tá.
Porque liderança é a capacidade de você poder faltar.
Exato.
Todo trabalho que depende de você, de uma palavra sua, de um ponto seu, para ele funcionar, para mim, você não tem a técnica da liderança.
Nossa, eu acho que você matou tudo.
Aí, se a gente for pensar assim, aí liderança é técnica, então ela precisa de preparo. Você não pode nem discordar do que você não conhece.
Uhum.
Então, acho que o jeito que eu fui me preparando para ser líder é experimentando. É vivendo, 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 sim, errando muito, questionando meus líderes e depois sugerindo alguns caminhos, assim. Os grandes líderes que eu tive na minha vida, eles foram um farol, assim. Mas é isso, eles piscavam distante e eu era capaz de fazer o trabalho, mesmo que eles estivessem ausentes.
Sim, eu acho muito interessante no que você fala, porque para ser essa líder que você descreveu, você precisa confiar na equipe que você tem, né? Acho que é o primeiro passo, assim, porque eu vejo muito no mercado, e quando eu era do mercado corporativo, eu tive muitas líderes que eram centralizadoras, sabe? E aí é isso, eu acho que eu nem posso chamar elas de líderes, porque se elas não confiavam no meu trabalho, não fazia sentido eu ter um cargo ali de gestão, enfim. Então, acho que liderança tem que ter uma base de confiança, né?
Muito grande. A gente vive num modelo de sucesso que é pelo resultado. Então, quanto mais resultado você espera de uma coisa, ou melhor, quanto menos você gastar e mais você ganhar, né? Performance, não é nem resultado. A gente vive no modelo de negócio de performance. Neste modelo, você não tem margem para o erro. E aí, é por diminuir o risco do erro que os líderes centralizam, porque eles acham que vão fazer melhor pelo não retrabalho. Então, liderança dá muito trabalho nesse sentido, de que é abrir mão de um protagonismo, que não é fácil.
Isso, total. Chegar num patamar e entender que talvez não seja você que vai colocar a mão na massa, né?
É isso. E talvez não saia como você quer.
Exatamente, exatamente. E nessa de não sair como a gente quer, às vezes pode sair de uma forma muito melhor do que a gente poderia fazer, né? E eu acho que isso é muito lindo quando a gente consegue enxergar isso.
Nossa, não tenho dúvidas. Eu acho que para mim, um outro jeito de se preparar para a liderança é essa coisa. Parece meio coach, mas é autoconhecimento, assim. Quanto menos confiança só acontece quando você abre mão do protagonismo único. E a gente confunde muito a galera líder com a galera da ego trip, né? Então, assim, o líder é aquele que tem razão, que sabe tudo. Então, isso vai desumanizando os processos de liderança. Eu tenho dificuldade com lideranças extremamente horizontais, porque eu acho que os processos. Eu sou muito processual.
Tá.
O processo precisa de uma hierarquia de atividades e demanda, e não uma hierarquia de pessoas. Mas ele precisa de um sistema para funcionar. Eu brinco que eu faço. Eu sou uma criativa muito, muito planejadora nesse sentido. Assim, eu faço processo criativo com planilha de Excel. Ele precisa de um processo mínimo, inclusive para que ele funcione sem você.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, ele precisa considerar que quem está fazendo é um ser humano.
Exatamente.
Porque senão, com dor, com desejo, com tristeza. Porque senão você vira uma máquina de moer gente, né?
Sim. E você falou sobre erros, né? Errar muito. Como que você lida com os momentos que você erra, assim? Você já tá bem com isso? Ainda tá num processo de entender? Porque é difícil, né?
Olha, amiga, eu não queria meter o signo no rolê, mas eu sou Áries com Áries.
Ixi! Isso. Nossa Senhora!
E é bom que isso já explica muita coisa,
é,
né?
É, diz tudo.
Entendedores entenderão.
É.
Eu já tive muito mais dificuldade com o erro, com o meu erro, do que tenho hoje em dia. Hoje em dia eu dou aula de criatividade. E o processo criativo, ele só acontece quando você abre mão de algumas certezas absolutas. O erro é uma delas.
É.
Então, hoje em dia, erro, para mim, é o que prejudica as pessoas e não necessariamente o processo. Quando eu tenho uma falha, por exemplo, que pode me trazer algum prejuízo financeiro no meu trabalho, a gente vai correr atrás, vai corrigir, vai assumi-los, vai acionar. Você vai criando um mecanismo para que você perca menos, né? Mas isso acontece num processo, para mim, que ele é sistêmico. Então, ele é uma falha, aconteceu e tudo bem. Quando eu erro com uma pessoa, aí eu considero um erro. Então, assim, quando eu tenho um pré-julgamento, quando eu não confio, ou quando. Então, assim, aí nesse sentido, isso me dói mais. Hoje em dia me dá mais o erro com as pessoas do que as falhas sistêmicas, assim, sabe?
Sim. E, Odé, como líder, você falou um negócio muito interessante, quando você não confia. E aí, quando você não confia, como é que você faz pra tentar confiar? Porque às vezes você, né, você reconhece que você não confia, mas às vezes a pessoa merece um voto de confiança. E aí, essa pessoa, num determinado prazo, ela vai corresponder se ela merece a sua confiança ou não, e aí isso independe. Mas como é esse seu processo de entender quem tá trabalhando com você?
Eu acho que é entender o que a pessoa quer.
Tá.
Se você sabe desde o começo que a pessoa não quer estar naquele lugar, ela não quer fazer aquilo, ela tá fazendo aquilo por uma obrigação, aí você vai precisar empregar um outro tipo de, né, um outro tipo de ação. Então, assim, sabendo. Agora, se a pessoa quer muito, mas ela não sabe, aí eu vou ensinar. Se ela quer muito, mas ela não tá bem, eu vou tentar ajudar. Se ela quer muito, mas ela não tem repertório, eu vou dar referência para que ela tenha repertório. Se ela não quer, eu vou ajudá-la a encontrar o caminho que ela quer.
Sim.
Geralmente, qualquer time que eu esteja, eu sempre dou opção para a pessoa ir embora. Eu sempre digo para ela, o que você quer fazer da sua vida? A pessoa, ah, sei lá, meu sonho é ser cantora de funk. Eu vou te ajudar.
Tá, não é aqui, né? Mas pode.
Não é aqui, mas eu vou te ajudar. Mas eu vou começar a enfiar essa pessoa. Eu sou professora, né? Então eu vou começar a enfiar tudo quanto é curso, tudo quanto é coisa pra essa pessoa sobre funk. Paralelo a isso, enquanto você não vai fazer isso, a gente vai realizar esse trabalho.
Sim.
E aí, então assim, eu acho que intencionalidade e ser claro, as pessoas não são claras com o que ela quer. Por que que eu tô me relacionando com você? Tipo, o que que eu quero de você? O que que você quer de mim? As pessoas, elas demoram muito nessa clareza, sabe?
Sim.
Então, eu faço muito isso. Eu sempre começo as conversas. O que que você quer? O que que você gosta? Você não gosta disso? Ó, então hoje a gente vai fazer uma coisa que você não gosta, mas a gente precisa entregar. Cara, hoje a gente vai fazer um trem que você gosta muito e eu vou deixar você fazer aí sozinho.
Sim.
Ou às vezes não. Isso eu quero fazer. Hoje mesmo, a gente tava fazendo uma... A gente estava fazendo uma apresentação de um projeto, eu mais o time. E aí, eu peguei e falei, eu quero fazer junto com vocês esse. E aí, a gente vai fazer num exercício prático.
Uhum.
Vamos desenhar juntos, e eu vou fazendo, vocês vão construindo juntos. Então, é intencionalidade, sabe? Outros não. Hoje, esse você vai fazer sozinho, me manda. E a gente vê no final, então...
Sim, sim. E você acha que você chegou nesse ideal de liderança que a gente tá falando até aqui?
Claro que não, isso aqui é tudo lorota.
A gente sabe a teoria, né?
É só perguntar, liga pra alguém que já trabalhou comigo. Mentira, nada disso. Cara, eu acho que, sabe, um bom resultado pra mim? Eu tenho dois KPIs, assim, como liderança. Primeiro é ter sucessores.
Tá.
Então, se em algum lugar, quando eu saio, ou alguém que me faz um convite pra ir pra algum espaço, eu não posso estar. Se eu tenho pessoas que eu já trabalhei e que eu posso indicar,
sim,
eu considero esse um KPI de liderança pra mim. E isso tem acontecido.
Legal.
Pra mim, é muito importante fazer o recorte de gênero e de raça. Então, hoje eu tenho mulheres pretas que eu já trabalhei com elas e que quando as pessoas me ligam, eu falo: ó, essa pessoa vai fazer isso, ó, ela pode fazer isso, ela pode te ajudar nisso.
Legal.
Então, pra mim, sucessão, que é um assunto que a gente não fala no Brasil quase quando a gente tá falando no universo corporativo, é um KPI. E o segundo é nunca ter ferrado a saúde mental de ninguém.
Nossa, isso daí é ouro.
Então é isso, assim, nunca ter ferrado, ou pelo menos, não sei se, mas assim, tentar fazer esses diálogos sempre muito abertos para que a pessoa se sinta. Não significa que eu digo sim para tudo.
Sim.
Mas, né, não significa que eu sou, aliás, eu, de novo, eu sou Ares com Ares, então eu sou bem…
Imagino que não deva ser fácil, mas…
Mas sempre muito claro.
Sim.
Sabe, com as minhas relações, inclusive, esses dias de novo. Eu tive um caso de uma pessoa que eu fui apresentar um negócio, a pessoa se rebelou e disse que era ruim, que era não sei o que lá. E aí, é hora de se impor. E eu falei assim, olha, eu respeito todas as suas opiniões, mas você vai ter que comer um pouquinho mais de feijão pra discordar de uma coisa que tem um embasamento, sim, técnico feito por pessoas que têm experiência. Então, de vez em quando, é preciso fazer. Mas aí, sempre voltando… É difícil, né? Porque as relações de trabalho são relações.
É, exatamente.
Então, não tem essa… Eu acho muito doido essa coisa. Ah, você tem uma vida profissional, uma vida profissional. Não tem, sou a mesma pessoa.
É.
Tipo, eu sou a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, as mesmas… Então, eu tenho um medo muito grande de ferir a saúde mental das pessoas que já fizeram isso comigo, assim. Eu tive, sim, líderes péssimos, assim, que acabaram muito recentemente, inclusive, que acabaram com a minha saúde mental. Então, esse é um KPI importante pra mim.
Não, e é horrível, né? Eu também tive, e eu fico extremamente chateada e revoltada de ter que levar esses nomes pra terapia, sabe? Eu sempre vou e falo, putz, eu podia estar falando de outras coisas, porque sempre tem coisa, mas eu preciso superar esse trauma de lideranças que não foram lideranças legais comigo, assim, é bem complicado mesmo. Mas eu queria que você falasse, acho que até tem a ver com o que a gente tá falando agora, se existe alguma situação que você tenha passado e você pensou, nossa, eu não quero repetir esse exemplo de liderança de jeito nenhum.
Amiga, vamos lá, 5 horas de podcast, vamos lá. Um de 999. Não, acho que tem um muito recente, inclusive, que é um medo muito grande que eu tenho como líder, que é a coerência.
Tá.
Que é ver pessoas que publicamente falam coisas, levantam bandeiras, falam coisas, participam de fórum, e que quando é internamente pratica completamente o contrário. Principalmente quando a gente tá falando de mulheres, por exemplo. Então, tipo, tem líderes que pra fora falam sobre equidade, falam sobre mulheres, sobre apoio a mulheres, e por dentro tem um ambiente extremamente tóxico, machista, machista como muitos homens, e reproduz as falas e os comportamentos. Então, eu tenho um medo muito grande de ser incoerente. Esse é um medo sempre. Então, assim, tudo que eu falo pra fora, eu tento fazer, quando eu estou trabalhando com o time, eu tento fazer interno e dar abertura pra eles dizerem, olha, cara, você não tá sendo muito coerente com o que você falou, porque esse é um medo muito grande, porque é o maior, acho que o maior exemplo que eu tenho de liderança ruim é de falta de coerência.
É, mas acho também, eu entendo esse seu medo, mas também acho muito complicado, enfim, colocar em prática isso numa empresa, né, porque você tem outras sócias, nem sempre vocês vão estar de acordo, apesar de estarem ali com os mesmos ideais e terem os mesmos valores, nem sempre vocês vão estar de acordo com alguma situação, então é complicado colocar essa coerência em prática no dia a dia.
É muito, sabe que essa coisa da sociedade é uma coisa muito nova, eu tenho aprendido muito, tanto com Manu, com Amanda, com a Marina. Então, tipo assim, nem é dessa relação que eu tô como estudante agora, né? De aprendizado, sim, de sociedade, que eu tô falando. Era mais quando era corporativão mesmo.
É, aí acho que é muito mais difícil, inclusive.
Porque essa relação da sociedade, eu tô tendo que reaprender. Porque ela é muito mais pessoal, inclusive. É uma outra relação diferente. Não é uma relação, inclusive, hierárquica.
É.
Então, tipo, as minhas sócias, elas não são minhas líderes. Elas são minhas parceiras. Então, é uma construção que eu tô fazendo diferente. Esse exemplo de coerência era muito mais quando tava muito marcado se eu era diretora e o outro era diretor, sabe? Era muito mais corporativão. E isso acontecia muito, assim, principalmente na publicidade. É um lugar muito hostil, muito difícil. Então, assim, pessoas que você trabalha no dia a dia e que não são coerentes com o que elas dizem que elas estão tentando fazer, sabe?
É, isso é o que mais tem, né, na verdade, assim. Sempre que me perguntam da moda, por exemplo, que é uma área que eu sou especialista. Ai, Lu, você acha que as coisas mudaram? Como eu trabalho com diversidade e inclusão, eu tenho que ter um olhar otimista para o mercado, mas se a gente for olhar fundo ali, não, isso, né, gente? Tipo, as campanhas saem lindas, maravilhosas, mas se você for ver nos bastidores ali quem fez tudo aquilo, não condiz com o que está sendo falado e tal. Eu digo que é desanimador, mas que ao mesmo tempo é o meu estímulo para continuar, sabe? Assim, mas é muito difícil.
É exatamente isso que eu tô falando, Lu. É exatamente isso que eu tô falando, principalmente quando a gente faz o recorte de diversidade e inclusão. De equidade,
sim,
né? Eu tenho um pouco de, tô com um pouco de ranço de diversidade e inclusão.
É.
Tenho falado muito mais sobre equidades, né? Sobre equiparação. Então, quando a gente está falando de equidade, é difícil, mas é porque mexe em outras estruturas sociais.
Sim.
Então, por exemplo, tem uma manutenção que é precisa ser feita para que as coisas continuem daquele jeito.
Uhum.
Então, se a gente está falando de uma mulher em uma posição de liderança, o storytelling de que ela precisa de mais mulheres, ele é bonito,
uhum,
ele dá uma autopromoção, mas ao mesmo tempo, se entra uma outra mulher, você passa a não ser mais o único recorte de diversidade e inclusão. Aquilo começa a ser equidade e dá conflito. É muito difícil, porque é muito mais cômodo você ser o único no lugar onde você está representando. Então, tem uma manutenção do privilégio, tem uma manutenção, uhum, que é preciso ser feita para que as coisas continuem do mesmo jeito. E hoje, infelizmente, eu vejo muitos líderes, mulheres também, mas muitos líderes homens,
uhum,
fazendo a coisa do mesmo jeito para não entrar em conflito com o restante, que é muito diferente. Logo, você nunca vai ter equidade. Você vai ter sempre 1 + 8, 1 + 10, sabe?
O que você acha que não deveria mais ser tolerável quando a gente fala de liderança?
Nossa, mais 5 horas de podcast. Cara, eu acho que tem uma coisa, e é muito… Tem uma amiga chamada Tati Fávaro, uma jornalista. Jornalistas são os meus professores. Que ela fala que nós somos uma geração de transição. E eu acho que isso serve pra tanta coisa.
É, verdade.
E isso serve pra maternidade, isso serve pra, uhum, carreira profissional, isso serve pros movimentos sociais, isso serve pra muita coisa. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito doido de conflito de geração. Porque a gente ainda tem no mercado as pessoas da old school, né? Então, gente que,
sim,
trabalha de um formato muito diferente.
E que não quer abrir mão também, né?
Isso, do controle, da ré, exatamente.
É.
E por outro lado, a gente tem uma liderança, uma galera muito jovem que já tem a internet como parâmetro e que já age de um outro jeito. E a gente que… Eu tô aqui com os meus 40 anos, eu tô no meio desse fogo cruzado.
Uhum.
Tentando equilibrar o rolê. Então, tentando ouvir as pessoas que são mais velhas e aprenderam isso numa construção diferente. E ouvir o jovem que ainda não tem vivência, mas que tem energia, que tem o novo. Então, acho que a gente tá num momento bem difícil. Mas tem algumas coisas que eu não consigo tolerar mais, que são… Esse modelo antigo de trabalho… Trabalho, ele compra você inteiro. Ele compra o trabalho, ele compra você, seu nome, seu tempo, sua imagem, sua fala. E isso é uma coisa que pra mim não é tolerável, mas entender que o trabalho, ele só compra um pedaço do meu tempo.
Sim.
Hoje o trabalho, ele compra aquelas horas a qual eu me dedico a ele. Ele não compra o resto. Ele não compra a minha opinião, ele não compra a minha família, ele não compra as minhas prioridades. Então, isso pra mim é uma construção difícil, porque muito lugar ainda entende trabalho como se você fizesse parte daquilo num todo. Mas pra mim não é tolerável mais um lugar que não aceita essa troca simples de dinheiro por horas,
uhum,
sabe? Nem por horas, né? De dinheiro por entrega de coisas.
Sim.
Então assim, esse lugar que tenta tomar conta da sua vida num todo, pra mim não é tolerado mais.
Sim. E vou trazer aqui a coerência que você se preocupa. Eu acho que o que você acabou de falar tem tudo a ver, por exemplo, com a sua descrição no LinkedIn, porque você coloca, eu estou sócia e diretora de criação, né? Que é justamente isso, eu não sou, eu não vou ser o famoso vestir a camisa. Você veste, né? Você vai lá e dá o seu melhor e tal. Mas você não é aquilo, você está. E isso é demais.
Cara, isso foi uma construção e que veio muito depois da maternidade. Porque eu nunca sonhei muito com a maternidade. Eu nunca sonhei em casar. Eu sonhava desde muito pequena em ter um trabalho, uma carreira de ser bem-sucedida profissionalmente. Então, meu sonho sempre foi estudar. Então, eu estudei, trabalhei. Quando meu filho nasceu, eu tive que fazer essa reflexão. Tipo assim, o que é prioridade agora, né? Tipo, o que é? E a pergunta, o que eu sou?
Uhum.
Não sou publicitária. Eu sou a mãe do José. Eu sou a filha da Neuza, do Tião, esposa do Anderson.
Tá.
Mas eu estou publicitária. Então assim, e aí foi um trabalho difícil de colocar o trabalho nesse outro lugar. Que não é nem o segundo, nem o terceiro, nem o primeiro. Ele só é outro lugar.
Uhum.
Então eu estou coisas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho experiência. Que pagam os meus boletos, mas eu não sou isso. Tipo assim, o trabalho é parte de mim. Mas ele não me define.
E eu acho que ter essa mentalidade, inclusive, fica um pouco mais fácil, entre aspas, da gente poder mudar o rumo quando a gente acha que é necessário, né? Porque se a gente fica tão apegado ali numa coisa do eu sou, realmente fica difícil você abrir mão, você se desfazer de uma coisa que não faz mais sentido. Mas se você passa a olhar dessa forma, fica um pouco mais fácil de mudar.
E sabe o que fica um pouco mais fácil? Lidar com gente escrota.
É.
Porque às vezes a gente tá num… Eu tô falando isso de mim mesmo, assim. A Dé mais jovem, assim, a Dé de 15 anos atrás, assim. Às vezes eu levava aquilo tão a sério.
Uhum.
A sério no sentido de… Eu sou uma pessoa que se afeta com tudo e com todo mundo. Então assim, tudo me afeta, tudo me atinge. Então assim, eu me afetava com a postura daquela pessoa de uma forma que aquilo… Que, de novo, que eu tinha que levar aquilo pra terapia, tinha que levar aquilo pra minha…
Adoece, né?
Adoecia. E aí depois eu olhei e falei, véi, essa pessoa, ela não é minha amiga. Ela é só meu colega de trabalho. Então assim, quantos colegas de trabalho passaram pela sua vida e você nem lembra nem mais o nome? E naquele momento você tava dando uma significância para aquilo. Então isso me ajudou muito a chegar nesse lugar, assim, tipo, o que isso tem a ver com o meu trabalho e com a minha entrega? É difícil.
É difícil, mas você acha que dá para fazer amigos no trabalho?
Com certeza, os meus melhores amigos, eu acho que são todos de trabalho, todos de relações de trabalho, assim, de amigos de 10, 20, 30 anos atrás, são todos de relações de trabalho. São poucos. Eles eram meus colegas de trabalho e depois viraram meus amigos, assim. Mas
tá.
são poucos. Mas muita gente passou pela minha vida. Eu não tenho nem contato e tá tudo bem. A gente só tava ali…
Exato. Fazendo um trabalho.
Naquele momento.
E você acha que tem como o caminho de um líder ser menos solitário? Na verdade, assim, você acha que é solitário?
Extremamente, né? É muito solitária. Liderança é uma coisa muito solitária. E aí, de novo, não dá para não fazer os recortes. Quanto mais recorte social você tem,
sim,
mais solitário ele é. Ele é solitário, primeiro, porque explicitamente solitário. Você olha pro lado, você não vai encontrar alguém como você.
Uhum.
Ele é solitário porque a sociedade coloca a gente nessa coisa carreira versus vida pessoal.
Sim.
Então, você vai ter que fazer algumas escolhas. E essas escolhas, você vai se sentir responsável sozinha por elas. Ele é solitário porque ele é sobre relações entre pessoas. Então, tipo, muitas das vezes você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que talvez não é o que você gostaria de fazer se fosse com alguém que não estivesse dentro de um fluxo de trabalho.
Uhum.
E ele é solitário porque tem uma… Eu sempre falo um exemplo para as minhas mentoradas. A carreira da gente, o trabalho, ele é uma grande corrida. Uma grande corrida, tipo, sei lá, entre pessoas, entre cavalos e tal. E aí, quando você tá entrando nessa carreira… Quando você entra nessa pista pra correr, as pessoas que estão na sua frente, elas vão tentar derrubar você.
Uhum.
As pessoas que estão na sua frente, elas vão fazer tudo. Elas vão jogar, igual desenho animado, corrida maluca. Eles
sim,
vão jogar coisas no meio da pista pra você tropeçar. As pessoas vão tentar derrubar você, porque você é concorrência pra eles. Quando você alcança essas pessoas, você tá do lado dela, essas pessoas, elas passam a te ver, elas passam a considerar que você existe, elas já não tentam tanto te derrubar. Mas é o único momento que você tem de… Junto com essas pessoas. É nessa competição direta que você tá tendo. Porque quando você começa a se afastar para uma liderança, aí é solitário. Aí você vai ficar na frente. Ao mesmo tempo que é solitário, porque você não tem tanta gente do seu lado, as pessoas que estão atrás de você, elas passam a ter você como referência. Então, a forma como o outro te preenche, já não é mais de parceria imediata, mas é de inspiração. Então, é um lugar que as pessoas apontam, eles olham para frente e falam, eu vou correr, porque a luta lá na frente.
Sim.
Então é um outro lugar. Então ele é solitário, mas ele é um lugar de construção de referência, de inspiração, sabe?
Sim. E Odé, você teve alguma experiência de você virar chefe numa empresa onde você não era e aí você vira chefe? Eu te pergunto porque aconteceu isso comigo e foi muito difícil de eu conseguir me posicionar como líder ali, porque parecia que as pessoas não me respeitavam. Eu lembro que, bom, isso era quando, todo mundo sabe por onde eu passei, né? Mas quando eu mudei de uma revista para outra, quando eu cheguei na outra revista, eu me senti mais dona do que eu tava fazendo, porque era um lugar que as pessoas não me conheciam, não sabia como era meu trabalho, então eu podia colocar a minha liderança em prática ali. E eu queria saber se você já passou por isso, como foi pra você, assim? Porque eu tive uma dificuldade tremenda.
Uma pergunta, mas você tinha idades parecidas também com as pessoas? Ou você era mais nova?
Eu era mais velha que as pessoas da minha equipe, mas assim, era uma diferença pequena. E as minhas líderes eram a mesma, meio que a mesma faixa etária.
Eu tô te perguntando que isso aconteceu comigo num conflito muito geracional, porque eu virei, a primeira vez que eu virei supervisora lá na operação de telemarketing, eu era a mais nova da minha equipe.
Tá.
Aí o meu supervisor virou coordenador e eu virei supervisora da minha equipe.
Entendi.
Que era de pessoas mais velhas do que eu, mais experientes do que eu.
Uhum.
E foi um inferno.
É.
Foi muito, muito difícil, assim. Uma baita escola hoje em dia, eu olho pra trás e vejo que eu aprendi muito daquilo. Mas era, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, assim. E foi dali, eu acabei de gravar o meu TED, e o TED de São Paulo ainda não saiu, que é sobre a síndrome da abelha operária. Que é… Essa que não para nunca de trabalhar, essa que não sabe dizer não nunca, essa que abre mão do protagonismo, a que acha que tudo é uma oportunidade. E eu acho que essa dinâmica de me sentir inferior naquele lugar foi construindo essa coisa de que eu trabalhava por 20 pessoas, eu era a legalzona com todo mundo. Era uma necessidade muito grande de suprir essa rejeição, sabe? Então, foi muito difícil. E ali, neste processo, eu aprendi essa coisa ruim, que é de trabalhar por 20, de sabe, achar que é normal essa entrega acima do normal para que as pessoas… Foi muito difícil. Eu lembro que eu tinha 25, 24 anos. Foi bem difícil.
Eu me identifico muito com o que você está falando e eu hoje consigo entender que o meu burnout veio muito desse lugar, sabia? Dessa entrega que eu precisava ter como gestora ali, tendo que fazer muito mais porque eu não me sentia à vontade de delegar. Quando eu delegava, tinha questões, então eu falava, deixa que eu faço, né? Porque acho que é meio que o que eu falei ali no começo, né? Quem responde pelo descompasso? Porque a gente quer ter uma equipes horizontal, mas no fim do dia, quem responde é a liderança, né? Então, eu tenho total noção que o meu burnout também veio muito desse período de não conseguir ser a líder que me colocaram para ser, sabe?
Eu tive 4 burnouts ao longo da minha carreira. É uma coisa vergonhosa, não tenho nenhum orgulho disso. Mas eu tive 4 burnouts, assim. O primeiro foi nessa ocasião.
É.
Eu tive literalmente um burnout. Eu tive literalmente, eu tava sentada na cadeira e eu apaguei. E acordei, tipo, quase 2 dias depois.
Nossa.
Porque eu acho que foi isso, assim. A sensação que eu tenho que pegou uma chave. Sim. De resistência. Bastou pra você não morrer.
É exatamente o que eu sinto. Eu sentia, né, que parecia que meu corpo tava tirando da tomada.
É isso. Foi isso.
Tava
que eu
desligando, é isso.
Foi
total.
Isso que o meu corpo falou: ó, eu vou desligar esse disjuntor aqui, gata, vou tirar do tomada, porque senão você vai morrer, porque você tá trabalhando por 10 pessoas. E aí caiu o disjuntor. Então, eu tive 4 burnouts exatamente nessa lógica de que tinha que trabalhar por mim e pelos outros. Eu acho que também, hoje eu sei que isso também vem muito do estereótipo do fazer 2 vezes mais, 2 vezes melhor.
Sim, total.
Tem muito dessa cobrança enquanto uma mulher é preta, né? Então você tem que ser melhor pra provar que você tá nesse lugar. Muito recentemente, eu entendi, o meu TED da Síndrome da Abelha Operária fala até das lições que eu aprendi com Beyoncé.
Amo.
Que é tipo, cara, muitas das vezes hoje, a minha existência basta.
Exato, total. Glória Maria falava muito isso.
É?
Muito, muito.
Ai, que maravilhoso.
Porque as pessoas sempre cobraram com que ela se posicionasse o tempo inteiro. E eu lembro que ela foi no Roda Viva, acho que tem 2 anos, e fazem essa pergunta, né? Ai, meio que assim, tipo, você não acha que você tem que se posicionar mais? E ela fala exatamente isso. Ela fala, você não acha que eu estar aqui sentada no Roda Viva já não é um baita de um posicionamento? Você sabe tudo que eu tive que passar pra chegar até aqui? Que é mais posicionamento que isso, sabe?
Nossa, que arrepiada.
É, eu sempre me arrepio, porque quando eu ouvi aquilo dela, a minha vida mudou completamente, porque eu falei, putz, meu corpo é político, sabe? Eu posso estar quieta, mas meu corpo é político.
Cara, eu fiquei arrepiada, assim, tipo, vou atrás.
É,
eu não conhecia. Tem uma música da Beyoncé, né, que ela fala que é disso, né, que a minha existência basta. Tem até aquela brincadeira que ela fala dos visuais. Que eu, tipo, você é o visual, querida. Uhum. Tipo, não me cobra nada, não. Tipo, eu já tô aqui, eu já sou eu, hein, me erra. Larga meu anjo. Então, hoje, mas é um exercício muito difícil. Porque ele é o inverso do que a gente aprendeu como abelha operária. De que a gente tem que fazer, cuidar.
Exatamente.
A mulher, a gente tem que ter a coisa de operacionalizar. Então eu tenho que gerar, cuidar, uhum. proteger, educar. Tudo que é, todos os verbos de ação. Então, sim. é um exercício difícil. E isso tem a ver com o tal do delegar. Eu lembro que um dos feedbacks mais doloridos que eu recebi não era feedback. Aliás, isso é uma coisa importante que eu digo nas minhas aulas. Saber a diferença entre opinião e feedback.
Completamente.
Porque quando é opinião, qualquer um pode dar. Opinião, qualquer um dá sobre qualquer coisa. Tá, agora você só coloca na caixa do feedback quando alguém viveu aquilo. Alguém vem do uhum. futuro para dizer que viveu aquilo e que pode te contar como foi o caminho. Então, por isso aqui, só um líder que já viveu pode te dar feedback. O resto é opinião. E eu demorei muito tempo para separar. Então, eu recebi uma opinião como feedback de um cara. Um cara foi, quando eu era diretora… Ele era abaixo de mim, ele era gerente. E ele era um homem branco, tal. Muito emputecido, porque eu tava naquele lugar de diretora, né? Tipo, imagina, que abuso dessa preta. E aí, eu lembro que ele uma das coisas… Numa dessas avaliações bizarras de 360, né? Essas avaliações de RH. Que é bizarro, porque, tipo… O processo é muito focado. Ele não é 360 de fato, né? Mas enfim.
Uhum.
Eu recebi uma coisa que era assim. Ela não faz os keynotes, ela não faz a apresentação. Ela, no máximo, ela cria a estrutura, mas ela não faz a entrega final. Isso me doeu profundamente.
Eu imagino.
E aí, um mentor meu, um outro homem branco, superintendente de um banco, virou pra mim e falou assim, tá bom, mas vamos lá. Qual era o seu cargo?
Uhum.
Falei, eu sou diretora. Ele, e diretor faz o quê? Diretor direciona.
Exato.
Ah, tá. Então, não entendi.
Exatamente, porque essa cobrança.
Meu, nossa, mas parece tão óbvio, Lu. Mas eu falei, meu Deus, eu não tenho o que fazer. E eu realmente virei e falei assim, olha, o dia que… Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu realmente te direciono pra você se desenvolver, pra que um dia você possa direcionar. O dia que você sentar na minha cadeira, eu espero que você não esteja operacionalizando tanto quanto você tá cobrando de mim. E foi, essa, tipo, sabe, caiu o óculinho. Mano!
Caiu o óculinho, muito
caiu o óculinho, tipo, tá. E aí eu falei, cara… E senta na sua cadeira.
É.
Isso pra mim é uma…
Nossa.
Senta. Se você é analista, analisa.
É.
Se você é supervisor, supervisiona. Se você é coordenador, coordena.
É tão simples, né? Entre aspas, tipo, tá
diretor,
dito.
Diretor, dirige. É. Hoje, cara, 90% do meu trabalho hoje é relacionar com as pessoas.
Sim.
É dar luz, é trazer referência, é direcionar, é arrumar as rotas.
Sim.
Tipo assim, então… Tem uma coisa que eu aprendi com uma mulher preta. Diretora de RH, Cíntia Pessoa, uma das mulheres mais fodas do mercado brasileiro. E tem uma coisa que eu aprendi com ela, que era assim, não gasta teu timesheet, velho.
Exato.
Fia, você realmente, você ganha esse dinheiro todo que você tá ganhando. Não é tanto dinheiro assim, tá, gente? Mas enfim, né? Mas enfim.
Tá bem, tá bem.
Hipoteticamente, se você é diretor, né?
Sim.
Você ganha esse dinheiro todo pra fazer uma apresentação que um coordenador podia… Dá pra alguém, pra um analista fazer? Tipo, é sério? Você vai gastar seu timesheet com isso?
É. E eu acho que tem um outro lugar também. Hoje eu não tenho equipe, né? Mas quando eu tinha, eu era muito cobrada por essa equipe. Porque eu tinha jogo de cintura. E essa equipe achava que eu tinha que ir lá, que eu tinha que brigar. Que eu tinha que… Não é assim, não vai ser assim. E eu acho que sim. Tem os momentos que quando… É, você precisa, de fato, se impor e falar não. Mas eu acho que quando… é isso. Quando você senta na cadeira da liderança, você também precisa escolher quais são as batalhas, né? Às vezes você vai ter, sim, que falar, tipo, ai, tá bom, gente, seguiremos dessa forma. E às vezes você vai falar, não, não vai ser assim. Mas tudo tem que ser um equilíbrio. E eu era muito cobrada desse lugar de, ai, você tem que falar isso, tem que fazer aquilo, nananá. E eu só pensava assim, um dia você vai sentar na minha cadeira e eu quero
ou
ver…
Ou não, né, amiga?
É, ou não. Mas era uma pessoa que eu tava preparando pra sentar, de fato.
Ah, tá.
Mas, e eu quero ver como é que você… Quero conversar daqui uns anos e falar, e aí?
Como era?
Você tá brigando o tempo inteiro? Porque isso não dá também, né? Eu acho que ser líder também é entender, equilibrar esses pratinhos.
E sabe onde é que eu acho que tá o erro, o grande erro disso? E aconteceu muito comigo, com uma pessoa que era liderada por mim muito recentemente, que eu também tava preparando pra sucessão. É o tal da relação de maternal, assim, que você tem com um líder. As pessoas acharem que o seu chefe, seu líder direto, seu supervisor direto, achar que essa pessoa, ela é a sua mãe. Então é isso, tia, minha mãe fazia isso. Eu chegava da escola com uma treta, não importava qual era a treta. Minha mãe catava, saía e arrumar a briga por mim. Ela ia comprar briga com quem quer que fosse. E a gente vive numa sociedade muito passional, né? O brasileiro tem essas relações muito amorosas, muito tal. E a gente, muitas estruturas de trabalho querem ser chamadas de família. Eu odeio isso. Outra coisa que você falou que é inadmissível. Pra mim, trabalho é trabalho, família é família. Dos trabalhos, eu tirei grandes amigos que hoje posso considerar das amigas, mas as relações, elas são profissionais. Então, assim, essa coisa de… É muito do esperar que seja a sua mãe, assim, não que seja o seu líder. Porque o líder, ele tá ajudando você a chegar num resultado final que a gente precisa pra trocar dinheiro por tempo.
Sim, exatamente.
Então, assim, qual é a escolha que eu tenho que fazer agora pra dar o melhor resultado?
Sim. E, Odé, quais são as estratégias, assim, que você tem pra estimular a produtividade da equipe?
Nossa, esse é outro calcanhar de Aquiles que eu tenho. Porque, tipo, eu acho muito perversa essa lógica de produtividade baseada nesse mesmo modelo de negócio de performance.
Tá.
Porque, pra mim, uma pessoa bem trabalha bem e dá resultado bem.
Uhum.
Mas isso na teoria. Na prática é muito difícil, porque a gente está numa dinâmica de otimizar resultado, de novo, de melhor custo-benefício. A gente precisa menos gente produzindo cada vez mais. Então, produtividade, para mim, é uma coisa que tem muito a ver com o bem-estar da pessoa, do time. Primeiro que você precisa, qualquer que seja o seu lugar, você precisa de um gerente de projeto, você precisa de alguém, um controlador de voo, para definir prazos e estruturas, e, né, para definir como é que vão ser essas entregas. E aí, depois disso, é fazer esse balanço, o quanto que a saúde, de fato, das pessoas tá interferindo na entrega de resultado que essas pessoas têm. Então, levar uma pessoa à exaustão, para mim, ele é muito pouco produtivo, por mais que a entrega da performance seja muito grande. Porque você perde a pessoa. Você perde o melhor das pessoas. Eu acho que a gente tem hoje em dia a inteligência artificial, que é uma parada que super pode ajudar a gente, justamente na falta de soft skill. Então, assim, eu uso tecnologia, uso ferramenta, uso inteligência artificial para fazer coisas que eu preciso de produção.
Sim.
Mas uso as pessoas porque as pessoas realmente são boas. E as pessoas são boas sendo pessoas.
Que é insubstituível, né? Não tem tecnologia que…
Então, produtividade para mim é gente bem. É gente saudável para trabalhar, sabe?
Legal. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica de um livro ou um TED Talk, um filme, sei lá, qualquer tipo de conhecimento para quem se interesse por esse tema liderança que a gente trouxe aqui.
Olha, eu tô assistindo agora uma série acho que é The Bear, que é um cara… Ela é sombria, ela é meio densa.
Tá.
Mas ela, neste momento, ela tem sido uma baita de uma escola pra mim sobre como. E isso tem muito a ver com o meu novo desafio de trabalho. Chegar num lugar que é um lugar que tem uma cultura própria… Que tem um funcionamento, uma coisa muito baseada nas pessoas e nas relações.
Sim.
E que precisa de novos processos. É muito difícil você fazer a institucionalização de um lugar. É muito difícil, né? Porque geralmente os lugares, eles são muito parte das pessoas.
Sim.
Então assim, às vezes o trabalho é muito bom, a entrega é muito boa, mas ele é um trabalho muito artesanal, muito… E essa série tem me ajudado a fazer esse equilíbrio entre processos e relações.
Sim.
Então é uma série bem massa, um restaurante que o cara assume, o cara é chefão e tal, chefe de cozinha, muito bom. Uhum. Ele tem problemas pessoais, ele assume um restaurante que é um restaurante que funciona, mas ele é muito familiar. E aí ele começa, aí tem uma menina preta que vem ali, que também que tem umas dificuldades de colocar liderança.
Uhum.
Não é nem liderança, ela tem dificuldade de colocar gestão.
Tá.
A gente é muito deficiente de gestão, né? A gente, sim, tem muita dificuldade de fazer processo de gestão. Então tem sido uma escola, assim, eu tenho aprendido muito.
Demais.
Em como fazer esse equilíbriozinho. Esse é um então, The Bear é uma série muito boa, que é uma, inclusive quem me indicou foi a Cíntia Pessoa, eu falei pra você. E o outro é Pose.
Ai, boa, sim.
A Blanca, pra mim, é a maior referência de liderança possível. Ela é uma pessoa que ouve, mas que não se abandona, assume as vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo assume as suas vulnerabilidades, mas sabe o lugar que ela tem de pilar.
Sim.
Então, pra mim, a Blanca é um baita exemplo de liderança.
Demais. Dé, muito obrigada. Foi uma delícia, um prazer conversar com você. Obrigada mesmo.
Cara, eu que agradeço de novo. Eu acho muito importante o trabalho que você faz como referência pra gente.
Obrigada.
Eu ouvi muito mesmo pra poder construir as minhas… Somos seres sociais, né,
sim,
cara? É ouvindo o outro que a gente vai comparando.
Total.
Que a gente vai planejando, que a gente vai fazer de mudança. Então, seu trabalho é de uma extrema importância.
Obrigada.
Você. Você é tão elegante, você é tão linda, você é tão inteligente. É uma delícia te ver, te ouvir. E é mais legal ainda ver você brilhando, porque eu sou sua fã.
Obrigada, eu também sou sua.
Tem uma coisa que a gente não falou e que você é diretamente ligada nisso pra mim, que é essa coisa da saúde mental.
Sim, eu já lembro falei que a gente teve uma conversa.
E eu vou falar e vou repetir de novo que o seu show Ansiedade foi uma das primeiras vezes que eu parei pra olhar pra mim.
Que bom.
Sabe? Eu consumindo o seu conteúdo, eu vi você ali brigando, literalmente,
sim,
lutando contra isso. E aí eu olhei pra mim e falei, eita, calma que eu acho que isso tem muito a ver comigo também.
É.
Então, isso pra mim é influência. Você é uma das maiores referências.
Que bom, que bom. É minha maior preocupação. E ouvir isso de uma pessoa como você é ouro pra mim. Obrigada mesmo.
Eu já te falei isso. A ansiedade é a minha… Várias vezes eu tô aqui, eu respiro e falo, não, sou ansiedade. Calma, vamos andar um pouquinho, vamos respirar, vamos fazer algumas coisas. Obrigada de
total.
Verdade.
Dá certo, dá certo. Eu que agradeço. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.